Jamile, seja bem-vindo a mais uma vez.
Bom dia, muito obrigada, Bicudo, mais uma vez, né? Essa data é mais do que especial, né? A parte da nutrição, inicialmente a gente teve muitas dificuldades para conseguir chegar, né, hoje onde estamos, assim, graças a Deus, com muito, muito esforço. Temos muitas profissionais, né, na cidade também, assim, a gente está vendo que está crescendo. Então, assim, é esforço e méritos de todos os profissionais, né, que se dedicam. Então, hoje, nada do que, né, a gente fica feliz, né, o pessoal lembrou, todo mundo mandando mensagem, assim, é gratificante, né, a gente trabalhando, eu trabalho há 12 anos, né, então, é bacana saber que tu é reconhecido, os pacientes te mandando mensagens, e saber que esse nosso mérito, né, que é um cuidado mais do que especial, que é da nossa saúde, né, ele está sendo reconhecido pelo pessoal, então...
De uma forma bem concreta, como é que o nutricionista pode colaborar numa melhor e mais assertiva alimentação para as pessoas, inclusive impedindo-as de comerem aquilo que não é necessário, que não vai somar na nossa nutrição tão necessária para o nosso corpo, né?
Na questão da nutrição, hoje, Bicuda, a gente consegue ter as especializações, né? Então, isso acaba nos ajudando um pouco mais a delimitar o trabalho, a fazer uma orientação ainda um pouco mais específica, né? Então, na parte de uma alimentação geral, a gente vai estar sempre orientando para a pessoa ter um segmento de evitar excesso de alimentos condimentados, industrializados. Mas eu sempre digo que a gente, não que a gente queira ser um psicólogo, mas a gente tem que estar sempre associando e dar um mérito também para esses profissionais, porque a gente precisa junto, né? Ter um pouquinho dessa ação, tratar um pouquinho a questão do sistema nervoso, a questão do emocional também, porque o alimento se refere muito a isso, né? Tanto é que hoje já tem muitos nutricionistas que fazem as especialidades voltadas para a parte psicológica também, né? Mas o fato de você ir no consultório, fazer o atendimento, ter aquela orientação, ter alguém te delimitando o que pode e o que não pode consumir, fazem com que os pacientes acabam agregando um pouco mais o plano,
De uma
né?
forma geral, depois que os nutricionistas foram inseridos em restaurantes, em academias, em cozinhas industriais, né? A nossa comida ficou, de uma forma geral, mais light, mais leve, menos condimentada, menos apimentada.
Então, a gente tenta trabalhar dentro dessa limitação, dessa orientação do que é saudável, né? Numa cozinha industrial, por exemplo, né? Num restaurante assim a gente tenta fazer essa proporção, mas nem sempre tu consegue fazer 100% desenvolvimento, porque às vezes tem que estar relacionado a custos, né? Mas assim, a nossa identificação com a alimentação é levar isso, né? Levar, vamos fazer uma troca, oferecer para o pessoal de produção, ao invés de ter só um alimento, por exemplo, um arroz branco, colocar um arroz integral na formulação. Vamos colocar três tipos de saladas que antigamente ninguém consumia, né? Então a gente tem a oferta de trabalhar em cima desse alimento saudável, mas infelizmente, em alguns momentos, quando se refere um pouco, né, na questão de lucratividade, às vezes para uma empresa, às vezes a gente fica um pouquinho limitado, mas a nossa orientação está ali. E ainda bem que tem muitos proprietários e donos de restaurantes, de cozinhas industriais, de unidades de alimentação, que estão nos ouvindo e aceitando a nossa opinião, porque antigamente a gente não podia, né? A gente não tinha tanto essa liberdade para sentar e conversar, né? A gente só era basicamente assinar cardápio. E hoje não, hoje eles conseguem fazer essa troca porque as pessoas que estão consumindo estão sentindo, digamos, o verdadeiro poder da alimentação saudável, né? O corpo reflete. Então as pessoas já estão, os proprietários, enfim, os que estão relacionados com o ramo já estão entendendo que é importante essa logística e essa melhora de ter uma alimentação um pouco mais equilibrada.
As pessoas ficaram fechadas em suas casas durante um bom tempo, né? Devido à pandemia também, né? O que que elas dizem quando vão na loja, por exemplo? Ah, eu engordei, agora tenho que correr atrás para recuperar e tal. Recuperar não, na verdade, perder o que ganhou, porque as pessoas, né, ganharam peso e aí agora preocupadas. O que que você ouve lá nessas manifestações relacionadas à
A
pandemia?
pandemia. Nossa, você falou assim a 90% da verdade, né? devido ao próprio estresse, né, a ansiedade. A gente viu que essa pandemia gerou, infelizmente, outras questões mais sérias também. Mas a questão da alimentação, como o pessoal está vendo o alimento como uma forma de escape, o ganho de peso tem sido bem, bem relatado, além da questão também do estresse, da ansiedade, né? Porque tem pessoas que acabam falando que não quero ir na rua para fazer uma atividade física porque eu ainda tenho um pouco de receio, eu tenho receio de ir na academia, porque por mais que higienizam, né? Cada um ficou com um pouquinho mais de um receio por conta de se cuidar e com medo mesmo, né? E aí reflete diretamente no ganho de peso. E esse ganho de peso, Bicuda, a gente vai observando que ele vai sendo a longo prazo. Porque a pandemia já, desde, né, do 2020, estamos em 2021, e aí vai sendo aquele peso mensal, e vai sendo acumulativo, né? E aí, eu sempre digo para os meus pacientes, a gente não ganhou o peso em um mês, então a gente também não vai conseguir eliminá-lo todo em um mês, né? A gente tem que estar com essa visão. Mas o pessoal também... nessa questão de pandemia, o que a gente observou também, o cuidado. O pessoal está preocupado também, vamos consumir algum alimento mais relacionado à imunidade, vamos fortalecer o nosso corpo. Por mais que não esteja balanceando o cardápio, eles estão tentando inserir alimentos mais saudáveis para ter mais saúde, assim, tá? Eu digo que a pandemia teve seus grandes problemas, mas para o nosso ramo da alimentação e que a gente está ali orientando, né, a melhor maneira, a gente teve uma boa evolução, assim, as pessoas estão aderindo um pouco mais a esse cuidado e essa mudança, sabe?
É mito ou verdade que a gente deve comer a cada 3 horas? Eu tomo um café às 7:30 da manhã e venho para a emissora, eu fico até 1 da tarde, quase 6 horas sem comer nada. Tomo aqui um gole d'água. É muito tempo sem comer?
Então, Bicudo, essa questão ela gera muitas polêmicas, sabe? Antigamente, né, por exemplo, há 12 anos, quando a gente começou a trabalhar na parte da nutrição, se falava-se que a gente tinha que fazer um plano prescrito. A cada 3 horas era meio que obrigatório colocar uma refeição. Hoje já existem muitos protocolos, que eu acho que vocês já até devem ter ouvido falar, sobre jejum intermitente, prolongar refeições... porque o corpo acaba evitando o poupar e fazer gasto de calorias. Então, tem muitos poréns, né? Eu coloco, na minha forma de trabalho, eu coloco a seguinte ideia. Se você tem possibilidade de consumir algum alimento no intervalo, até por questão de inserir mais vitaminas, mais minerais, ótimo, a gente vai estar colocando uma fruta. Mas se você me disser, não, Jamile, eu não gosto, eu não me sinto bem, então a gente não tem a obrigação de colocar um lanche, desde que, se a sua próxima refeição, você consegue sentar, almoçar com clareza, sem exageros. Né? Então, assim, tem que ter um pouco... Por isso que a gente precisa dessas informações, sentar e conversar com o paciente. Porque, por exemplo, você se sente bem, tranquilo, então eu não tenho a obrigação de colocar um lanche para você. Mas você tem equilíbrio na próxima refeição. Já tem pessoas que talvez teriam que colocar até às vezes 2 lanches e acrescentar um consumo a mais de água para dar um equilíbrio. Então, assim, não tem um protocolo específico. Você deve fazer isso ou não. A gente tem que avaliar a conduta e ver o que cada paciente vai responder melhor no tratamento, sabe?
Há pessoas que não conseguem almoçar ou jantar sem tomar alguma coisa junto. Ou é um refri... ou é um suco, ou até um vinho, algum líquido acompanhando, até um copo d'água, né?
Certo.
É correto beber algo durante a refeição? É.
Aí tem essa conduta que a gente tenta conversar bastante. Se a gente conseguir colocar uma refeição, por exemplo, um consumo de líquido, pelo menos 1 hora ou até 2 horas antes ou após, é o que a gente tenta trabalhar para melhorar o processo digestivo, para evitar um pouco a questão do esvaziamento, retardar a absorção de alguns nutrientes. Então, geralmente, a gente tenta trabalhar muito em cima disso. Prolongar o consumo do líquido durante o dia, né, espaçados, e evitar durante refeições mais completas para evitar o processo digestivo. Porque, às vezes, você toma, um exemplo, um refrigerante, você estufa. E às vezes não consome a quantidade de alimento necessária para aquela refeição.
Uhum.
Geralmente no almoço de família a gente vê muito isso, final de semana, assim, se a gente sem começar a observar a partir de agora. Uhum. Almoçou um churrasco, uma cerveja e um refri, enfim, dá, fica o dia todo sem comer, porque fez aquele estufamento, né? Então isso não é benéfico naquele momento, naquele dia de refeição. Então é uma oferta. O que a gente tenta é fazer trocas. Para quem consome muito refrigerante, a gente tenta colocar uma água com gás e limão para aos poucos ir, né, ir diminuindo o consumo.
Uhum.
Ou, eu consumia 2 copos, a gente vai tentando fazer trocas com o paciente para ir diminuindo para 1, espaçando, para ter uma reflexão melhor durante o dia, assim, né, uma oferta melhor ao longo do dia.
Dietas malucas. Perca 8 quilos em uma semana. A televisão mostrou.
E deu certo lá, né?
É possível isso ou é milagre?
Olha, Bico.
8 quilos em uma semana? É 1 quilo por dia, gente.
É 1 quilo. É que aí...
Olha...
É bem complicado, sabe? Porque assim, você fazer um processo para eliminar peso em reflexão de água, de líquidos, de retenção de líquido, é um fator.
Uhum.
Agora, a gente conseguir fazer redução de peso relacionado à perda de gordura, ele é um processo mais longo e mais evolutivo, sabe?
Uhum.
Você até pode conseguir.
O corpo não encolhe de um dia para o outro, né?
Mas não é uma resposta satisfatória no que a gente vai falar em gordura, né?
Uhum.
É igual, tipo, a gente trabalha com alguns chás, com alguns produtos na orientação geral, assim,
uhum,
para desinchar, para equilibrar. Mas ele não é a base 100% do tratamento, né?
E é um processo um pouquinho mais demorado também.
Justo.
Né? Não é assim de um dia para o outro.
Não,
né?
Seria, em prática, saudável para o nosso organismo, né?
Uhum.
É o que a gente conversou ali inicialmente. Você demorou, às vezes, 5, 6 meses para ter um ganho de peso. Então,
uhum,
não vai ser em uma semana que a gente vai conseguir fazer uma eliminação total, né?
Um lutador, por exemplo, diz que o lutador ele perde vários quilos numa luta, né? O que, que ele perde naquela luta?
É. Geralmente, naqueles momentos, eles vão ter vários profissionais,
uhum,
né, associando, para evitar que ele tenha a perda satisfatória, digamos, principalmente de líquido, mas que isso não reflita na questão de força, de rendimento.
Uhum.
Então, vai estar relacionado médicos, nutricionistas, para elaborar um plano para aquele momento e logo após já começar a acrescentar os alimentos para fazer a reposição, porque não foi saudável aquela perca em pouco tempo.
Uhum.
Mas eles estão sendo acompanhados por profissionais. Mas também está relacionado à perda de líquido, porque perder a composição corporal em 1, 2 dias também, se fosse assim fácil, a gente não teria, né?
Uhum.
Grande parte da população obesa tem essas questões relacionadas a peso, né?
A dieta da sopa, por exemplo, é uma dessas dietas modernas, né?
Dieta da sopa, dieta da... Ainda tem, né?
Da
a dieta
lua.
Da lua, dieta do sol, tem. Essa questão, por exemplo, do jejum. O jejum, ele é um protocolo que ele tem poder científico, né? Ele tem literatura em cima, mas você tem que saber o tipo de paciente para aplicar e observar a resposta. Porque como ele poupa, às vezes ele pode gerar outras complicações. Porque o jejum ele pode ser feito por horários, mas não o dia todo. Então, tem uma série de fatores que podem estar influenciando.
Uhum.
Às vezes, por estar poupando a gordura que pudesse ir para o sangue, ou, perdão, para o organismo, às vezes está indo para o sangue. Então, pode acontecer aumento de colesterol, aumento de triglicerídeos, porque cada organismo é o único e responde de uma maneira.
Uhum.
O que talvez pode ter dado certo para mim, pode não dar certo para outra pessoa.
O que, que nós podemos definir como suplementação, né? É possível e é correto substituir a alimentação, essa que a gente conhece, né? O arroz, o feijão, o macarrão, né? A carne, por suplementos?
Então, Nabicuda, uma pergunta bem interessante.
É,
porque a gente,
imaginei, você...
A gente trabalha no meio, né?
Então,
a gente está envolvido diretamente, né? A nossa preocupação é envolver a alimentação. Então, você tem que ter um respaldo para te assegurar com o alimento.
Uhum.
O complemento ou o suplemento, ele é para te assegurar algo que talvez não possa ter conseguido com aquele alimento.
Certo.
Né? Então,
uhum,
por exemplo, olha, Jamile, eu não estou conseguindo consumir 3 frutas ao longo do dia.
Uhum.
Mas eu consumo 2, então vamos lá, a gente pode agregar um pouquinho com algum complemento para aumentar essa questão de rendimento, tirar um pouco essa fraqueza, mas A base, o que nos proporciona saúde, está relacionado à alimentação. Uhum. O complemento, ele já vem com aquela ideia, complementar o que a gente já consome, né?
Certo.
É que às vezes as pessoas têm um pouquinho de ideia de que o correto seria fazer a troca alimentar por cápsulas, por chás, e não é bem assim. O nosso corpo não vai interagir 100% só com o suplemento. Ele precisa ter o processo, ter metabolismo, tudo fisiológico envolvido para a alimentação.
Suplementos é o complemento, que é o suprimento também, que vem para somar
só.
E completar o que é necessário, né?
Né? Porque se você usar ele, um exemplo, como um substituto de refeição, ele não vai estar agregando o que o seu corpo precisa.
Uhum.
Um exemplo bem rapidinho, assim, bem prático. Uma pessoa que quer ganhar peso, né? A gente trabalha com parte de suplementação esportiva. Então, a ideia é complementar o que ele já estava consumindo. Um exemplo, se ele já consome um sanduíche, ele vai continuar comendo um sanduíche com verduras, com leguminosas, mas ele vai tomar uma dose do complemento.
Uhum.
Não adianta ele não comer aquele sanduíche, ou não comer aquela carne, enfim, e só tomar o suplemento, porque aí ele está trocando o valor calórico e não vai dar uma resposta desejada.